MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
O MP no Rádio desta semana dá continuidade à série especial de programas sobre as eleições de 2018. Hoje nós vamos falar sobre a importância do voto e sobre como escolher o melhor candidato. O nosso convidado é o Procurador de Justiça Armando Antônio Sobreiro Neto, que coordena as promotorias de justiça eleitorais do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Armando, desde a Constituição de 1988, a questão da participação popular no processo de gestão do país tem sido bem destacada. Ainda assim, muita gente parece não ter noção de como isso é importante e da responsabilidade de cada um no processo de escolha dos nossos gestores públicos. Tanto que são muitos aqueles que acabam votando em branco ou anulando o voto. O que o senhor diria para convencer o eleitor a respeito da importância do voto de cada um?
Inicialmente dizer que a democracia nos é muito cara. Correu muito sangue para que chegássemos a esse tempo de civilização em que é possível a qualquer cidadão brasileiro, independentemente da condição econômica, raça, credo, poder escolher o seu destino, poder escolher o destino dos seus sucessores. Nós temos aí na história passagens de tempos sombrios. A democracia pressupõe participação, colaboração. Nós vivemos em comunidade. Eu vou fazer um comparativo aqui à nossa rua ou um condomínio. Muitas vezes nós vemos um certo comodismo ou um lavar as mãos das pessoas que não participam das reuniões de condomínio, não participam das reuniões no seu bairro e depois reclamam que as coisas não acontecem. Mas como nós vivemos em comunidade e todos temos a mesma importância, e nós que criamos essa figura chamada Estado, é importante que o cidadão saiba de que se ele se omite, se ele não participa, se ele não busca espaço na comunidade para dizer o que pensa e o que pretende, outros o farão. Ou seja, a importância do voto e de se refletir sobre o voto é que, mesmo que o cidadão, ao chegar na urna, resolva, por protesto, votar em branco ou votar nulo, é uma expressão de vontade do eleitor e ela pode ser feita, tanto que se respeita. Só que, ao fazê-lo, ele está jogando para os outros a responsabilidade. Quer dizer, se eu vou à urna, resolvo não fazer escolha alguma, não pesquiso a vida dos candidatos ou não gosto de nenhum deles, mesmo assim, eu tenho que ir lá e buscar qual é o menos pior, qual é o menos ruim. Porque se eu deixar que os outros escolham, pode ser que o pior deles ao seu mandato eletivo e venha cuidar do destino da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Por isso a importância do cidadão saber que, ao votar, ele não está apenas cumprindo aquela obrigação que a lei impõe. Ele está exercendo um direito dos mais importantes e está, nesse momento, decidindo os próximos 4 anos, aquilo que vai reverter para ele ou para sua família.
E como é que o eleitor deve escolher o seu candidato? Como é que ele pode se informar sobre o histórico, as propostas do candidato e, por exemplo, como saber se ele é ficha limpa ou se aquilo que ele está prometendo pode ser cumprido ou não?
Nós temos uma realidade de que a grande maioria dos candidatos que aí estão já são conhecidos. Poucos são aquelas novas lideranças. Os partidos ainda são muito conservadores ao permitir novas pessoas participando do processo. Normalmente são aqueles que já fazem parte de uma história. Os cidadãos já conhecem a grande maioria. Então eles já têm noção do que fizeram, do que fazem, do que podem fazer. Mas mesmo assim, digamos que seja uma cidadã que não gosta muito de notícia política, não gosta de acompanhar, mas chega o momento da eleição, ela tem que fazer a escolha dela. Hoje as redes sociais permitem buscas de forma muito segura, bastando digitar o nome dessa pessoa. Já vai surgir ali na internet várias notícias, fotos, vídeos a respeito dessa pessoa. Conversas familiares são muito importantes, partindo sempre daquele princípio, respeitar as divergências, mesmo entre filhos, pais e filhos, filhos, avós e assim por diante, namorados e namoradas, marido e mulher. Dialogar em casa. Olha, vem a eleição, nós vamos ter que escolher vários candidatos. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e vice, presidente e vice. São vários cargos em disputa. Então nós temos aí no âmbito do Estado a importância em relação aos destinos do Estado e no país, obviamente, tudo que diga respeito ao Brasil. Então conversar a respeito do que é um bom candidato, o que seria um bom voto, né? conversar com os familiares, com as pessoas de confiança, pesquisar na internet, nos jornais, a imprensa, tomar cuidado com as notícias falsas, e daqui a pouco podemos esclarecer mais a respeito disso, mas basicamente é isso, procurar se informar, perder alguns minutinhos do seu dia, não deixar isso para o dia da eleição. É muito perigoso deixar isso para o dia da eleição, ou como muitas vezes vemos, pessoas chegando ao local de votação, pegando um santinho do chão para votar em um candidato. É arriscar demais, é um salto no escuro.
Certo, o que é que o senhor diria que é um voto mal feito? Quando é que a gente pode dizer que o eleitor votou mal?
Eu diria que o eleitor vota mal quando ele não pensou nem um pouco a respeito do seu voto. Porque aí ele, a rigor, não está fazendo uma decisão, escolhendo, fazendo uma escolha. Ele está indo lá por uma obrigação e simplesmente dizendo o seguinte: decidam por mim. Esse agir mal é ele deixar para outros a definição daquilo que eu vou receber do Estado e da União. Que tipo de serviço público, de saúde pública eu vou ter? Que tipo de segurança pública eu vou ter? Esse cidadão que não faz essa reflexão, que não pensa a respeito do voto e vai reclamar depois dos serviços públicos, é um contrassenso, porque ele não colaborou. E a colaboração que ele deve dar é pensar a respeito do voto. Então o voto mal não é aquele que vota branco, nulo, errado. Essa noção de voto bom ou voto mal é muito relativa. O que eu posso dizer de voto mal é o voto não refletido, não pensado, feito sem nenhuma consideração a respeito do que vem por aí.
Doutor Armando, falando a partir da sua experiência na área eleitoral, por que é que acontece de muitos candidatos ruins serem eleitos, inclusive pessoas que não têm qualquer histórico de bons serviços prestados à comunidade? Às vezes até são reeleitos candidatos envolvidos em suspeitas de corrupção. Por que que acontece esse fenômeno? Essa ideia de prestigiar o que rouba mais faz, ou o fato de levar gente que é notoriamente envolvida em casos de ilegalidades, ilícitos e corrupção?
Muito bem, eu tenho quase 30 anos de Ministério Público e pude perceber nesse tempo que há uma certa imaturidade da cidadania. Nós não tivemos, nas últimas décadas, um investimento em educação a respeito da cidadania, o que ela representa. Como funciona a nossa organização social, nosso estado, nosso município, o que cada cargo político faz, ou qual que é a responsabilidade de cada um. As pessoas deixam isso para um campo da vida que só é lembrado, só traz a lembrança perto da eleição, quando vem a campanha. As pessoas passam ao largo. Com a proliferação dos mecanismos de acesso à rede mundial de computadores, essa realidade vem mudando paulatinamente. Mas nós temos ainda alguns espíritos de gracejos. Eu me recordo de uma novela famosa, Bem Amado, que trazia a figura do Nezinho do Jegue, que foi candidato à prefeitura e recebeu muitos votos. Então achava-se graça daquilo. Como achava-se graça do que o pior que está não fica, né? Da figura emblemática do circo, né? Que a pessoa que é engraçada ou que é estranha acaba recebendo muitos votos. Isso significa um gracejo do eleitor? Que não leva em conta a responsabilidade do voto. Porque muitas vezes esse gracejo, votar em alguém porque ele tem nome, ou porque já fez parte da política, ou porque há um tempo atrás fez uma obra, inaugurou um chafariz e acharam aquilo bacana. Mas e depois disso, o que ele fez? Muitos desses candidatos, no jargão popular, meteram a mão no jarro, praticaram corrupção. E apesar disso, as pessoas ficam com aquela memória de um detalhezinho daquilo que ele fez de bom e esquecem tudo que ele fez de mal, de ruim, contra o interesse desse próprio cidadão, alcançando o dinheiro que esse cidadão contribuiu com os seus impostos. Portanto, esse fenômeno ele ainda existe e é fruto dessa falta de percepção, falta de autocrítica. O eleitor que pensar em votar em alguém porque é bonitinho, porque tem uma estampa física bacana, ou porque é engraçado, ou porque, não, mas lá no passado ele foi um político assim, mas depois disso o que que ele fez? Não, ele fez um monte de barbaridade, mas vai votar mesmo assim? O que que vai acontecer se ele assumir novamente o poder? Então, lamentavelmente, é uma realidade, é um fenômeno humano, mas que, felizmente, com o maior acesso à informação, vem reduzindo, mas nós ainda temos. Por isso, é importante chamar a atenção do eleitor. Deixe de gracejos, não é momento para gracejos, é momento de muita responsabilidade, porque são mais 4 anos ou de sofrimento ou de boa aventurança.
Perfeito. Já que o senhor falou aí na questão da informação, um problema novo que ganhou destaque nessas eleições é o das fake news, ou seja, as notícias falsas envolvendo as eleições e os candidatos. Por exemplo, muita gente recebe no WhatsApp, como se fosse verdade, uma notícia falsa, aquela famosa: se mais de metade dos eleitores votarem nulo, a eleição é anulada. É mentira, mas muita gente não sabe e acredita. E há candidatos que também fazem uso desse tipo de boataria para envenenar a população a respeito dos candidatos concorrentes. Como é que o eleitor pode se prevenir contra essas notícias falsas, as famosas fake news?
É muito importante esse tema, porque costumamos receber muitas vezes, até da nossa rede de amigos, ele recebe no seu Facebook ou no seu WhatsApp uma montagenzinha com uma música, um vídeo, ou um áudio, ou um texto, né? Fazendo alguma afirmação que pode atingir determinado candidato, partido ou coligação. Que pode atingir determinada honra de pessoas que estão na disputa eleitoral. Ao receber esse tipo de informação, que não seja extraída de um meio de imprensa, que nós sabemos que aí está há muito tempo, ou seja, imprensa escrita, as emissoras de rádio e televisão regularmente em operação, elas têm responsabilidade naquilo que publicam, naquilo que expressam nas mensagens de radiodifusão. Portanto, esses órgãos são basicamente confiáveis para que se verifique, isso foi extraído do jornal tal, isso foi extraído da página da emissora tal, do jornal tal. Mesmo assim, é importante checar, porque muitas vezes se faz montagem dessas páginas também. Como checar? Lança na internet sobre esse assunto, busca-se maiores detalhes, pega o trecho dessa notícia e lança na internet para ver se ela vem realmente de um jornal de credibilidade, de uma emissora de rádio ou de TV de credibilidade, ou se foi uma montagem. Mesmo assim, troque uma ideia com pessoa da sua confiança. Antes de sair replicando essa mensagem, normalmente é uma mensagem que chama atenção, é algo meio escandaloso, algo que põe um demérito em relação a algo, né? Essa mensagem é sempre bom verificar, porque quando ela é meio espalhafatosa ou cria uma situação realmente que de desvalor em relação à pessoa ou partido, é importante checar, porque está disseminado o uso de pessoas que fabricam notícias e espalham pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo grupo de WhatsApp. Então o eleitor deve tomar alguma cautela, não acreditar na primeira mensagem que ele recebe assim. Checar. Porque ao checar, ele vai ter mais informações. E mesmo que aquilo seja verdade, ele tomou essa cautela e vai ficar seguro. Não, mas eu vou ter um senso crítico. Se essa pessoa faz isso, eu não vou votar nela. Mas eu chequei, realmente ela fez isso.
Perfeito. E hoje há até sites da internet que são dedicados a verificar a veracidade ou não das notícias. Tem vários, eu me lembro assim de cabeça, de uma que é a boatos.org, outra que é a agência Lupa, né? E tem vários aí facilmente encontráveis na internet que se dedicam a verificar se essas notícias são falsas ou não. Doutor Armando, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do programa MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.